Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Associação MOG, Movimento Cancro do Ovário e Outros Cancros Ginecológicos. E vou cumprimentar os membros da delegação que nós temos aqui confirmados que estarão presentes nesta audiência. Cláudia Fraga, Presidente da Associação MOG. Sofia Amram. Rosa Marçal, Doutora Mafalda Casanova. Doutora Susana Viana, Doutora Sofia Braga, Doutora Mónica Nave. Nós somos o grupo de trabalho da Comissão de Saúde e, em nome da Comissão de Saúde, cumprimentar a Associação MOG, este Movimento Cancro do Ovário, e dizer-vos que nesta audiência, em termos de grelha de tempos, vamos dar 10 minutos à Associação, depois 5 minutos aos senhores deputados dos grupos parlamentares e depois voltamos a dar um somatório da intervenção dos 5 minutos para a resposta à Associação. Eu peço para sermos contidos neste tempo, porque nós às 15 temos o plenário e, portanto, vamos tentar, dentro do tempo que temos aqui destinado, fazer esta audiência. Desde já passo então a palavra.
Muito boa tarde a ti a todos, senhores deputados. Eu sou Cláudia Fraga, Presidente da Associação MOG. A MOG nasceu a 18 de dezembro de 2019. Depois confinámos, mas como eu costumo dizer, não nos resignámos e pusemos a trabalhar porque não existia uma associação de cancros ginecológicos em Portugal. Eu sou doente oncológica desde 2015 e, para não estar aqui a tirar mais tempo, passo já imediatamente a palavra à doutora Mafalda Casanova, que vai fazer uma apresentação mais técnica e depois voltamos à ronda e eu acabarei.
Muito bem. Doutora Mafalda, ligar o microfone, por favor.
Boa tarde a todos. Para vos contextualizar um bocadinho sobre o problema que vos trazemos aqui, para pedir a vossa ajuda, vou só mostrar-vos meia dúzia de slides para perceberem de que é que estamos a falar. Portanto, o cancro do ovário é realmente uma patologia que não é frequente. Em Portugal temos cerca de 500 novos casos por ano diagnosticados, mas é a quinta causa de morte por cancro na mulher, no sexo feminino. Dentro dos cancros ginecológicos, o cancro do ovário é aquele a que se associa a pior prognóstico, e isto deve-se essencialmente porque não existe um rastreio preconizado útil, a não ser em populações de alto risco, e porque a maioria dos diagnósticos é feito já com doença avançada. Portanto, quando detectamos o tumor, a maior parte das doentes encontram-se em estadios avançados de doença. Relativamente à incidência e mortalidade dos cancros típicos do sexo feminino, os vários tipos de cancro ginecológico e da mama, percebemos que o ovário é o menos incidente, mas associado a maior mortalidade, como conseguem ver aqui neste gráfico. Ao contrário de muitas outras doenças oncológicas, em que o prognóstico se tem vindo a modificar nas últimas décadas, até 2011-2012 o prognóstico do cancro do ovário era o mesmo. Portanto, não notámos, quer em Portugal, quer no resto do mundo, uma diminuição da mortalidade associada ao cancro do ovário, associada a alterações terapêuticas. Ora, isto veio a mudar muito por volta do início de 2010, 2011, com a introdução de novos fármacos, nomeadamente as chamadas terapêuticas de manutenção após quimioterapia. Inicialmente, primeiro, os antiangiogénicos e, posteriormente, desde 2014, já tivemos muitos estudos e alguns medicamentos aprovados de uma classe que se chama inibidores da PARP e que vieram realmente revolucionar o prognóstico e o tratamento destas doentes. Portanto, para perceberem exatamente de que é que estamos a falar, uma mulher com cancro do ovário avançado habitualmente é submetida inicialmente a uma cirurgia, quando esta é possível, seguida de quimioterapia e agora, segundo guidelines mais recentes, seguida de terapêuticas de manutenção, que já vos vou falar um bocadinho mais à frente. As doentes entram numa primeira remissão e destas doentes, 20% ficam curadas, mas 80% acabam por recair nos primeiros 3 anos. Portanto, a seguir a uma primeira recaída, a doente vai sempre ter novas recaídas e vai acabar por morrer no contexto da doença. O que é que são inibidores da PARP? Portanto, a PARP é uma enzima que é utilizada no ciclo celular e, isto de uma forma muito simples para conseguirem perceber, a sua inibição leva à morte celular e, portanto, à morte das células tumorais. Inicialmente percebeu-se que os inibidores da PARP, portanto, os fármacos que inibem esta enzima, eram particularmente eficazes em doentes com uma determinada mutação, uma mutação BRCA, que está associada a um síndrome hereditário de cancro da mama ovário, que ocorre em cerca de 10 a 15% das doentes com cancro do ovário. Hoje em dia, e por estudos posteriores, já percebemos que doentes também sem essa mutação, que podem ter outras mutações ou eventualmente nenhuma mutação conhecida, também respondem a estes fármacos. O que é que nos dizem as guidelines? Portanto, nós, oncologistas, médicos no geral, guiamos-nos por guidelines, guidelines internacionais, habitualmente americanas, e nós aqui em Portugal particularmente baseamos-nos nas guidelines da Sociedade Europeia de Oncologia para tratarmos as nossas doentes. E atualmente, segundo as guidelines, quer americanas, quer as da Sociedade Europeia de Oncologia, nós temos 3 hipóteses de tratamentos de manutenção após uma primeira linha de quimioterapia. E é dessas 3 hipóteses que vou pormenorizar mais um bocadinho para perceberem. Podemos fazer terapêutica de manutenção com um destes tais inibidores da PARP que se chama olaparib, que foi aprovado com base neste estudo, no estudo SOLO 1, que já foi publicado há algum tempo, que já demos dados tanto de sobrevivência livre de doença ou de, livre de progressão e de sobrevivência global, e que mostrou um benefício muito significativo e que, portanto, foi comparticipado, foi aprovado pela FDA, posteriormente pela Agência Europeia do Medicamento e, mais recentemente, há menos de um ano, aqui pelo Infarmed em Portugal. Portanto, como sabem, os fármacos, depois de serem aprovados pela Agência Europeia do Medicamento, em Portugal têm que passar pelo escrutínio do Infarmed para nós os podermos prescrever no Sistema Nacional de Saúde. Atenção, que só 10 a 15% das doentes têm uma mutação BRCA. E atualmente em Portugal, só este medicamento é que está comparticipado no Sistema Nacional de Saúde, o que quer dizer que nós só conseguimos fazer terapêutica de manutenção a 10 a 15% das doentes com cancro do ovário avançado. Outra hipótese que também já está aprovada há bastante tempo, estamos a falar há mais de 2 anos, pela FDA e pela Agência Europeia do Medicamento, é uma associação deste olaparib com o antiangiogénico, o bevacizumab. Foi aprovado, segundo este estudo, Paula 1, que mostrou um benefício com impacto clínico e estatístico em tratamento de doentes com deficiência de recombinação homóloga, ou seja, podem não ter uma mutação BRCA, mas ter uma outra mutação que lhes confere esta deficiência. A deficiência de recombinação homóloga está presente em 50% das doentes. Esta combinação não foi aprovada pelo Infarmed. Por este motivo, nós não a podemos prescrever no nosso país, no Sistema Nacional de Saúde. Outra hipótese é outro inibidor da PARP, o niraparib, foi aprovado com base neste estudo, no estudo PRIMA, e mostrou benefício em doentes com e sem mutação, ou seja, 100% das doentes podem ser candidatas a fazer este tratamento de manutenção após resposta à quimioterapia de primeira linha. Este medicamento, mais uma vez, está aprovado pela FDA, pela Agência Europeia do Medicamento, e foi indiferido pelo Infarmed, o que significa que no SNS nós não o podemos prescrever e as nossas doentes não têm possibilidade de o fazer. Resumindo aqui o que eu disse, portanto, isto são as guidelines pelas quais os países da Europa se regem, os países da União Europeia. Temos, em doentes com mutação BRCA, podemos fazer niraparib, olaparib mais bevacizumab, ou olaparib em monoterapia. Em Portugal, só estamos autorizados a fazer olaparib em monoterapia. Não temos acesso às outras hipóteses. Nos doentes com deficiência de recombinação homóloga, mas sem mutação, estamos a falar de cerca de 50% das doentes, as guidelines dizem que devemos fazer niraparib ou olaparib e bevacizumab. Em Portugal, não o podemos fazer por não estar aprovado pelo Infarmed. Em doentes sem qualquer tipo de mutação, correspondem a 50% das doentes, também não podemos fazer nada. Nem o niraparib, nem o bevacizumab, que estão aprovados pela Agência Europeia do Medicamento e, como já vou-vos mostrar mais à frente, são prática corrente na maioria dos países da União Europeia. Portanto, para terem uma ideia, este último fármaco de que vos falei, o niraparib, está aprovado em todos estes países. Portanto, todos os países da Europa Ocidental, todos os países do sul da Europa, do norte da Europa, incluindo alguns países da Europa de leste. Eslovénia, República Checa, Polónia, Grécia, Espanha, outros países economicamente mais ou menos ao nível de Portugal. têm a aprovação deste fármaco, alguns deles há cerca de 2 anos. Em Portugal, nós continuamos a não conseguir tratar as nossas doentes com este medicamento. E o mesmo se passa para a combinação do olaparib com bevacizumab. E então, resumindo e concluindo, o cancro do ovário é a 5ª causa de morte por cancro na mulher em Portugal, com cerca de 500 novos casos por ano. É uma patologia pouco frequente, mas associada a uma grande mortalidade, com muito mau prognóstico. Temos, nos últimos anos, introdução de terapêuticas inovadoras de manutenção que vieram revolucionar e melhorar o prognóstico destas doentes. Temos o niraparib aprovado pela EMA e pela FDA em primeira linha para todas as doentes com cancro do ovário e o olaparib com bevacizumab aprovado pela EMA e pela FDA em primeira linha para todas as doentes com deficiência de recombinação homóloga. Em Portugal, apenas as doentes com mutação BRCA podem ser candidatas a fazer olaparib, portanto, tratam-se de apenas 10 a 15% das doentes, o que significa que mais de 85% das doentes com cancro do ovário avançado não podem fazer tratamento de manutenção após uma quimioterapia de primeira linha no nosso país, ao contrário da maioria dos países da União Europeia. O Infarmed, por lei, tem 280 dias para a avaliação farmacoeconómica dos medicamentos, prazo esse que rarissimamente é cumprido. Eu, sinceramente, não me estou a lembrar, pelo menos em oncologia, de algum medicamento que tenha sido aprovado neste período temporal. Há, inclusivamente, fármacos que demoraram mais de 5 anos a ser aprovado. E, portanto, nós temos uma desigualdade marcada no acesso a medicamentos inovadores em Portugal, relativamente aos outros países da Europa, e dentro do nosso próprio país existe uma desigualdade marcada do SNS para o sistema privado de saúde, porque alguma destas doentes que tenha um seguro ou que tenha dinheiro para pagar pode fazer estes medicamentos no nosso país a título privado. Portanto, o objetivo da nossa reunião será pressionar as entidades reguladoras, nomeadamente o Infarmed, aqui a contar com a vossa ajuda, para a reapreciação das indicações e das aprovações farmacoeconómicas destes medicamentos que acabámos de falar, como terapêuticas de manutenção após quimioterapia de primeira linha em cancro do ovário avançado. Terapêuticas essas consideradas standard e já aprovadas na maioria dos países da União Europeia. E igualar o acesso a tratamento das doentes dentro do nosso próprio país, quando comparamos o Sistema Nacional de Saúde com o Sistema Privado de Saúde. E era isto que tinha para vos dizer.
Muito bem, doutora Mafalda, muito obrigada pela forma clara como nos fez a apresentação. E eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Berta Nunes.
Obrigada, Sr. Presidente. E obrigada por estarem aqui, porque, na verdade, este tema é um tema muito importante, tem a ver com a igualdade de acesso a medicamentos inovadores que podem prolongar a vida e por isso até melhorar eventualmente, embora não tenha aqui dados sobre isso, a qualidade de vida das doentes, também é importante.
Depois numa doutora,
na resposta
okay. E depois eu também deixava já a nota se nos pudessem disponibilizar.
Nós somos muito sensíveis a esta questão. Aparentemente não é muito compreensível que a grande parte dos países europeus e a própria EMA e a FDA tenham aprovado e o Infarmed não tenha aprovado, com base, segundo o que nos informam, na ausência de dados de sobrevivência global com maturidade suficiente para a demonstração da diferença estatística entre o niraparib e o placebo. No entanto, os outros países, mesmo também porque na verdade a utilização, pelo que eu percebi, a utilização deste medicamento ainda é relativamente recente e não permite este tipo de dados de sobrevivência, dados de sobrevivência global, mas permite ter já outro tipo de dados, que é qualidade de vida, prolongamento de anos sem progressão da doença. Por isso, não, da apresentação que está aqui feita e do que vimos, não nos parece, à partida, haver grande motivo para um indeferimento. Também é evidente que teremos sempre que ouvir o Infarmed, se aqui a Comissão decidir nesse sentido. Também consideramos que é também preocupante o tempo que demora o Infarmed a analisar estes pedidos. Dado que este cancro é, de facto, bastante raro, relativamente raro, embora muito, muito mortal, porque o diagnóstico é tardio, Não sei se coloca aqui um problema de, também de financiamento, não sei se este medicamento é muito caro ou não é muito caro, isso também, se tiverem esses dados, também seria interessante para nós, mas independentemente disso, é evidente que o princípio de que todos os doentes, ou todas as doentes neste caso, devem ter acesso aos medicamentos inovadores que no caso do cancro em concreto, que melhorem a sua sobrevivência, a sua qualidade de vida, penso que ninguém terá dúvidas em relação a isso e, por isso, nós o que teremos que perceber melhor é porque é que o Infarmed interferiu neste contexto, como faltam aqui também dados de financiamento e de qualidade de vida, depois gostaria que se pronunciassem sobre isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, a deputada Cláudia Bento.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Agradeço a vossa presença, a explanação aqui dada, que foi muito objetiva, muito clara e muito direcionada para o problema que vos trouxe cá hoje. Fazendo um breve resumo, mais ou menos cerca o diagnóstico de neoplasia de cancro do ovário ocorre anualmente em aproximadamente 600 mulheres. Sabe-se também que mais de dois terços, quando é efetuado o diagnóstico, já é em estadios avançados e realmente, ao longo da vossa explanação, é evidente que o acesso às terapêuticas é realmente de forma assimétrica e não é uniforme nem dentro do próprio país. Como bem disseram, há diferenças entre o Serviço Nacional de Saúde e o privado e também a nível da Europa. E, portanto, o acesso à inovação terapêutica em Portugal é muito moroso, não é só nesta entidade, mas em muitas outras, e realmente o tempo de acesso à inovação tem que ser alterado e os processos de aquisição de novas terapêuticas inovadoras têm que ser um processo mais ágil, mais claro e que realmente vá de encontro às necessidades e opções terapêuticas dos doentes. Eu, por acaso, estive a ler e sei que há alguns benefícios e alguns estudos que demonstram e por isso iria pedir se nos podiam fazer um breve resumo desses estudos, em quais demonstram esses benefícios e as diferenças do que não fazer esta terapêutica. Penso que em Portugal a terapêutica de manutenção, e pelo que li, estas terapêuticas vão permitir uma melhor qualidade de vida, melhor sobrevida e menor número de recaídas. O que eu pergunto aqui é quais são, neste momento, qual é que é a terapêutica de manutenção para estas mulheres? Será a radioterapia e a quimioterapia? E então eu pergunto o que é efetuada a essas mulheres? E agradeço que digam a resposta para ficar claro, está bem? E ficar registado, porque isso é um argumento pelo qual não se compreende, havendo esta terapêutica já noutros países, porque é que realmente não existe cá. E tal como falado aqui e dito pela Sra. Deputada Berta Nunes, penso que seria importante ouvirmos o Infarmed acerca da não introdução destes novos medicamentos, dos inibidores da PARP, alguns deles, porque um deles já existe, mas só para aquelas recomendações das mulheres com determinadas mutações, porque é que para as outras não há, porque realmente só serão 20%, a grande maioria das mulheres que têm esta doença não será então tratada e não será efetuada terapêutica de manutenção. A minha pergunta é para que fique registado aqui, porque é mais um dado que se pode depois efetuar para o acesso desta terapêutica no nosso país. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar de Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Queria saudar na pessoa da Sra. Presidente, Dra. Cláudia Fraga, e também da Dra. Mafalda Casanova, saudar todas as mulheres com cancro que estão com esta condição e que estão à espera de ter acesso a esta medicação. Nós estamos a falar aqui de um medicamento que já não é inovador, ao contrário do que disse a Sra. Deputada Berta Nunes. O Alaparide foi aprovado pela Agência Portuguesa Europeia do Medicamento, pela EMA, em 2014. É utilizado largamente no câncer da mama e, portanto, 9 anos em ciência médica não é de todo um medicamento que se possa considerar inovador. E também já está aprovado em muitos países, como a doutora referiu e muito bem, e, portanto, é totalmente incompreensível que em Portugal as nossas mulheres, 85% das mulheres com esta tipologia de câncer não tenham acesso a esta medicação. É totalmente incompreensível e é até um pouco revoltante, devo dizer. Porque estamos a falar até de um cancro que advém de uma mutação genética e, portanto, pode haver até uma certa previsibilidade do aparecimento desta patologia e, se calhar, o que as mulheres portuguesas têm que começar a fazer é fazer testes genéticos e, se tiver esta mutação, talvez tenham que emigrar para um país onde exista esta terapêutica. E gostava de aproveitar ter falado aqui nos testes genéticos para desmistificar um pouco aquilo que a doutora disse acerca do acesso à terapêutica no acesso privado. Como sabemos, é verdade que as mulheres podem ter acesso no acesso privado, mas se tiverem milhares de euros para copagar esse tratamento. Não é absolutamente líquido que uma mulher que tenha um seguro de saúde depois tenha também mais uns X milhares de euros para investir nessa terapêutica e, portanto, é absolutamente necessário que o acesso exista também no SNS. E, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Chega, é absolutamente a favor de que isso aconteça. Aliás, nós há pouco tempo submetemos aqui neste Parlamento o projeto de resolução número 295/15/1, que vinha pedir o incentivo à criação de medidas para a recuperação e rastreio do cancro da mama e aprovação do financiamento do terapêutico por limpasa, que também tem como para o cancro da mama, mas também com este princípio ativo, o olaparib. E depois também porque muitas vezes os seguros, e estamos numa era da genética e dos testes genéticos, e nós podemos, a muito breve texto, ver seguradoras a recusarem tratamentos a mulheres que previamente sejam testadas e venham positivas a essa mutação. Isso já é uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos, em que, portanto, ou pagam um seguro que é absolutamente incomportável do ponto de vista financeiro, ou então vêem vedado o acesso a essa terapêutica. Portanto, acho também a clínica privada tem a sua parte e o Partido Chega é absolutamente defensor de que a clínica privada tem o seu mercado, mas o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, tem que ter também o seu papel e valer a todas as portuguesas. E, portanto, para nós é absolutamente incompreensível, revoltante e de pasmar que o Infarmed não deixa as mulheres portuguesas acederem a esta terapêutica. Estamos totalmente disponíveis para submeter uma iniciativa legislativa que venha ao encontro das pretensões da MOG, da vossa associação, que saudamos e que agradecemos pelo trabalho cívico e de defesa das mulheres portuguesas que estão neste momento desvalidas no que refere a esta proteção terapêutica, digamos assim, e portanto deixo à disposição, na pessoa da Sra. Presidente, toda a nossa colaboração para podermos, pelo Partido Chega, entregar uma iniciativa legislativa que vá no sentido também como fizemos para o Limparza ou Olaparib, para fazermos também para a comparticipação desta terapêutica. E também, obviamente, subscrever as palavras da Sra. Deputada Cláudia Bento, do PSD, do PPD-PSD, que pretende chamar aqui o IFARMED para pedir responsabilidades. Iremos absolutamente acompanhar esse requerimento para sabermos de facto o que é que se passa aqui, porque não queremos acreditar que na base disto possam estar motivações económicas. Isso seria de facto o pior que poderíamos descobrir e não podemos acreditar que seja essa a razão, a motivação para o entrave à aprovação terapêutica e, portanto, queremos saber qual é que é o racional que está por trás disso, porque não acreditamos que seja o entrave económico. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a MOG, na pessoa da sua Presidente, Cláudia Fraga. Cumprimento a restante comitiva. Agradeço à Doutora Mafalda Casa Nova pela explicação que aqui nos deu e pela apresentação que nos fez, que eu lhe ia pedir que se pudesse enviar para aqui para a Comissão de Saúde para ser disponibilizada. E agradeço, obviamente, o vosso pedido de audiência aqui à Comissão de Saúde. De facto, estes temas do acesso a medicamentos têm sido um tema que é recorrente aqui na Comissão e muitas vezes os problemas são sempre os mesmos, que é, pura e simplesmente, o Infarmed não dá resposta. Não dá resposta em tempo útil, atrasa, ou quando vem a resposta, temos respostas negativas relativamente aos financiamentos e de facto, aqui... efetivamente são avaliações financeiras, não há aqui, nós não queremos acreditar nisto, mas não há outra palavra porque é efetivamente isto. Portanto, podemos dar o benefício da dúvida, nós temos várias vezes questionado, já questionámos várias vezes o Sr. Ministro da Saúde relativamente a estes atrasos no Infarmed, não temos tido respostas, estão a trabalhar no tema, mas continuamos a não ter respostas, portanto, e aqui relativamente a esta questão financeira, eu gostava de vos perguntar se têm aqui alguma estimativa do impacto orçamental que pode ter a comparticipação deste medicamento. Porque, de facto, esta questão de não haver equidade no acesso, e voltamos sempre ao mesmo tema, de haver aqui uma desigualdade entre quem tem dinheiro e poder pagar ou poder ir ao estrangeiro, e quem não tem, não tem solução. Pronto, eu tinha aqui algumas perguntas que, entretanto, já foram feitas, também ia perguntar qual era a alternativa, se havia algum tipo de alternativa, já percebemos, não gostava que deixassem claro o que é que acontece se não existir o acesso a este medicamento, mas gostava só, eu creio que esta pergunta não foi feita e gostava de desfazer, pronto, que foi abordada, mas que tem a ver com os rastreios, de facto, se nós conseguimos... Se existem rastreios, conseguimos, pois, quando responderem, deixem bem claro o que é que podemos melhorar aqui neste processo, porque de facto aqui, como o deputado Pedro Frazão disse, aqui estamos a identificar eventualmente um teste que podemos identificar aqui algum tipo de risco e não é admissível que não se possa conseguir prever, pelo menos dentro do possível, ou se é que é possível, se me disserem que não é, é outra coisa, mas já percebi pela vossa explicação que existe aqui eventualmente algum tipo de probabilidades ou de que podemos perceber. Portanto, gostava que falassem um bocadinho sobre isto. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Movimento de Cancro do Ovário. Temos 10 minutos nesta resposta final. Está bem?
Aqui. Pronto, meu nome é Mónica Nave. Eu acedi aqui ao convite da Cláudia com muito gosto, porque de facto isto é um tema que nos toca a todos, apesar de, curiosamente, eu sou médico-oncologista com uma particular dedicação a esta área de tratamento do cancro da mama, mas também dos tumores ginecológicos, nomeadamente do cancro do ovário, mas trabalho apenas no sistema privado há 16 anos. Portanto, acho que venho dar uma visão um bocadinho diferente da visão da Mafalda. Apesar de tudo, são todas doentes portuguesas e, portanto, eu acho que como interessada na matéria, sinto-me, enfim, também na obrigação de estar aqui. Portanto, ia pegar, se calhar, nas perguntas que foram colocadas por ordem cronológica. Em relação aos dados de sobrevivência, que muito bem falou, já temos dados de sobrevivência global que mostram uma vantagem de sobrevivência global, quer estatisticamente significativa, quer clinicamente significativa, no ensaio Paola, portanto, que adicionou a Lapariba, Bevacizumab, como a Mafalda mencionou, e no ensaio Solo 1, embora no ensaio Solo 1, isto provavelmente tem a ver com fatores estatísticos, a diferença é clinicamente pronunciada em termos de sobrevivência global, mas estatisticamente o poder estatístico não foi demonstrado. Mas clinicamente, isto para nós oncologistas ou médicos que tratamos pessoas, a diferença clínica, quando nós vemos muitos meses de diferença em termos de sobrevivência global, é relevante. Só voltando um bocadinho aqui atrás, isto vem aqui ao encontro desta diferença, desta subtileza entre o que é uma sobrevivência livre de progressão de doença ou de recidiva de doença e sobrevivência global. Em última análise, obviamente, interessa-nos que as doentes não morram desta doença e não morram de outra doença qualquer e vivam muitos anos. E, portanto, volto a dizer, para uma destas estratégias, nós já temos, inclusivamente, dados de sobrevivência global. Mas também, e há um editorial muito recente de uma revista que nós todos lemos, que é o Journal of Clinical Oncology, que recente, é que de facto o tempo que a doente vive sem doença também é muito relevante e que traduz inclusivamente em termos de qualidade de vida, obviamente. E portanto, este é um dado importante, mas volto atrás para dizer que em relação a estes estudos, ainda de facto não temos resultados de experiência do PRIMA com Niraparib, aguardamos, ainda é um ensaio que não tem maturidade suficiente, temos já do Paola e temos do Solo 1. E achamos que isso é um outro argumento para, pelo menos, o Infarmed voltar a olhar para esta questão da terapêutica de manutenção, não só em relação aos inibidores da PARP, mas ao próprio bevacizumab, que, acerca do qual nós temos dados desde 2011. Na altura considerou-se que os dados, de facto, eram pouco expressivos em termos de aumento da sobrevivência livre de doença, mas, de facto, hoje em dia, com o Paola, eu penso, e penso que isto é a opinião das minhas colegas, este dossiê tem que ser reanalisado, porque temos vantagens de sobrevivência em 50%, que são os tais dos 100% de doentes que nós vamos ver com cancro do ovário, 50%, metade desse número, portanto, dos 600 a 700 doentes portugueses, 350 têm déficit de recombinação homóloga. Portanto, estas 350 doentes têm vantagem de sobrevivência global se tratadas em primeira linha. E aqui eu volto a entroncar no segundo aspecto, que é também importante fazer esta distinção. Nós vimos pedir o reabrir destes dossiês da terapêutica de manutenção em primeira linha, para as quais temos estas três opções que a Mafalda falou, Olaparib, Niraparib ou a associação de Olaparib Bevacizumab, porque o que acontece é que nós sabemos que mais de 80% destas doentes tratadas com intuito curativo em primeira linha, mais de 80% delas vão recidivar. E, let's face it, quando estas doentes recidivam, mais cedo ou mais tarde, elas vão morrer de cancro do ovário, ponto final. Pronto. Na recidiva, nós temos possibilidade de fazer, porque está comparticipado, inibidores da PARP e, por vezes, também antiangiogénicos. Mas estas doentes perderam o seu timing de cura. Faço-me entender, é quando evitamos a primeira recidiva que nós exploramos a hipótese baixa, mas que ela pode ter de cura. E é, aqui, e é por isso que nós vimos aqui pedir a vossa ajuda. É na primeira linha, porque em segunda linha estes fármacos já estão reembolsados mesmo em Portugal. Estão aprovados pela FDA, pela EMA, pela Agência Europeia e estão reembolsados em Portugal. E depois entroncamos aqui num segundo aspecto. Obviamente, o problema do financiamento de fármacos é um problema complexo e, felizmente, nós oncologistas tratamos de doentes que, apesar de tudo, acho que são problemas mais fáceis de lidar do que o financiamento de fármacos, obviamente. Mas, que eu não quero simplificar, mas, e obviamente que temos que fazer contas, não somos um país rico e temos que fazer contas e nós temos isto muito claro. Mas só para vos dar uma noção, quando estes doentes são tratados em recidiva, o conceito de tratamento é até progressão de doença ou toxicidade inaceitável. E estes doentes podem, apesar de tudo, viver muitos anos. Há doentes no estudo 19, que foi um estudo de fase 2 em recidiva, em que uma minoria de doentes, é uma percentagem pequenina, eu penso que são 10%, estão a fazer este tratamento há mais de 9 anos. Em primeira linha, quando esta terapêutica de manutenção é por um tempo limitado. Nos estudos com Olaparib são 2 anos de terapêutica, no estudo de Niraparib são 3 anos de terapêutica. Pronto, porquê? Porque estamos a tratar com o intuito de prevenir algo. E, portanto, há um horizonte temporal que não existe quando nós tratamos uma recidiva em que tratamos até à progressão. Portanto, em termos de contas, também são contas que eu acho que os decisores, com certeza que fazem, mas que temos que ter em linha de conta. O que é feito como standard of care neste momento? Portanto, nós, isso está bem definido e penso que se faz na maior parte dos centros que tratam doentes com carcinoma do ovário. A maior parte destas doentes são testadas para a tal mutação genética e quando nós identificamos esta mutação nos tais 15 a 20% de doentes, portanto, o standard é fazer cirurgia com quimioterapia, portanto, todas as doentes, porque são diagnosticadas numa fase avançada da doença, fazem antes ou depois da cirurgia, idealmente depois, quimioterapia, todas fazem. As tais 15 a 20% que têm a mutação ficam a fazer o Olaparib, que é o que está aprovado neste contexto durante 2 anos, todas as outras, portanto, ficam em vigilância, com risco alto, que é discutido com elas, obviamente, mas ficam sem a tal terapêutica de manutenção, ok? E, portanto, é esse que é o standard of care. Portanto, neste momento, essas doentes não ficam com manutenção alguma, ficam em vigilância, em consultas de oncologia, de ginecologia. Finalmente, em relação ao rastreio, como eu disse, eu penso que isso é uma, enfim, pelo menos a nossa noção, a comunidade oncológica que lida com estas doenças é que, de facto, com mais ou menos dificuldade, porque também aí às vezes o acesso não, pode não ser muito fácil, mas existe. Todas as doentes com carcinoma do ovário não mucinoso, isto é uma particularidade, fazem estudo genético e aquelas nas quais são identificadas estas mutações, os familiares são no âmbito das consultas de genética onde estas, ou das consultas de oncologia, há toda uma cascata de diagnóstico genético da própria família e dos familiares em risco que é despoletado. Em relação, já não tenho tempo, em relação ao rastreio, excetuando estes grupos de risco, não existe e não está validado. Não deve ser feito porque não há nenhuma demonstração que seja eficaz. Peço desculpa, perdi a noção do tempo. Como? Não percebi. O Olá Pari. Os seguros, eu trabalho num privado, portanto falo com isso. Os seguros, tudo o que tiver aprovado pela EMA, desde que o doente tenha um plafond, quando o doente negociar um seguro, se o doente negociar um plafond de 20 mil euros anual, esqueça, não faz. Um seguro que tenha um plafond de 200 mil euros, e neste momento há muitos seguros que o têm. Peço desculpa.
A ADC não participa nada que esteja pelo Infarmed.
É igual ao SNS. ADC é SNS, igual.
Eu peço só, doutora, tenho que desligar esse microfone e vou passar a palavra
a obrigada,
Cláudia Fraga, certo?
Não,
Sofia Amram.
Eu gostaria só de referir aqui dois pequenos pontos. A Associação MOG fez um pedido de reapreciação ao Infarmed e na resposta do Infarmed referiram que necessitavam de mais estudos por parte do laboratório. Isto concretamente diz respeito ao Niraparib. Eu julgo que é importante referir que, tanto quanto nós sabemos, os elementos que o laboratório em causa submeteu às entidades congéneres do Infarmed, em todos aqueles países que constam da lista que está no PowerPoint, são exatamente os mesmos. Portanto, o Infarmed, tanto quanto sabemos, solicita elementos que não existem. E, portanto, não isto julgo que é importante para que os seus deputados percebam que, ao questionarem... Cláudia, só um segundo. Relativamente à questão que colocou do custo do medicamento, eu sou uma sobrevivente e tomo o medicamento porque tenho um seguro, porque eu posso pagar, porque trabalhei, mas é um seguro muito caro. Eu, mais do que ninguém, tenho lutado com a associação para que, de facto, outras mulheres tenham acesso a este tipo de tratamento. E isto é um medicamento que custa 6 ou 7 mil euros por mês. Mas, no fundo, há imensos tratamentos oncológicos que até custam mais. Portanto, parece-me que não faz sentido que este medicamento não seja... que o financiamento para este medicamento não seja deferido pelo Infarmed.
Estamos a falar de valores para...
Muito bem, eu peço desculpa. Nós, se falarmos assim ao mesmo tempo, não estamos a ser ouvidos. E estamos em direto. Portanto, não estamos mesmo a ser ouvidos. Eu peço só que desligue o microfone e passe então a palavra à senhora Presidente.
Senhoras e senhores e senhor deputado, eu gostaria de apresentar aqui o meu exemplo. Eu tive cancro em 2015 e, se tivesse provavelmente tido a oportunidade de tomar o Niraparib, não estaria aqui neste momento com uma recidiva. Em passado 3 anos, como diz os estudos, eu tive uma recidiva. E essa recidiva fez com que eu tivesse mais 4 operações, 20 vezes a barriga aberta, e com licença vou-vos mostrar, porque eu tenho bom ar, tenho uma única religião que é nadar no mar, mas esta barriga já foi aberta 25 vezes. Isto é um cancro silencioso que pode bater à porta de qualquer um, não há rastreios. Não se pode fazer nada e, quando ele nos bate à porta, muitas vezes está avançado, em estadios grandes. Isto é um cancro de mulheres, mas que afetam os homens também, como filhos, pais, companheiros, amigos, etc. Isto é um problema de saúde do nosso país. Os senhores deputados estão aqui a representar todas as pessoas portuguesas e não só do país e, portanto, isto pode bater à porta de qualquer um. Se as recidivas são péssimas, eu já estou outra vez na fase em que posso ter outra recidiva. Portanto, isto sai muito mais caro ao Estado não comparticipar um medicamento. A nível de morte é muitas vezes o que acontece, e a qualidade de vida, como aqui foi perguntado, é diminuta com isto. Há uma grande desigualdade e equidade entre as mulheres, porque quem tem mutação, e são só 15% das mulheres, têm a comparticipação. Eu tenho a ADSE, toda a vida trabalho para o Estado, trabalhei numa escola de uma tape na Amadora, mudei muito comportamento.
Sr. Presidente, temos de terminar.
E, portanto, agradeço que reapreciem isto, porque isto é longitudinal em todas as famílias e não é um cancro só de mulheres. É de mulheres, sim senhora, mas que os homens são muito também atingidos, claro. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. A deputada Cláudia Bento tinha... Não, muito bem. Pronto, de nossa parte, agradecer a vossa vinda aqui à Comissão de Saúde. Nós, entretanto, e podíamos só um minuto no final da audiência despedirmos do movimento do cancro do ovário e alguma coisa, por favor, fazer-nos chegar os dados que foram pedidos. Muito obrigada. Senhores deputados, só uma questãozinha para nós decidirmos, peço desculpa. Esta questão do Infarmed, nós percebemos que a associação, o movimento, fez um pedido e tem uma resposta. A minha questão é, fazemos também um pedido por escrito e aguardamos a resposta deles com a exposição, ou se algum grupo parlamentar tem interesse em apresentar requerimento na comissão e ouvi-los cá. Nesta primeira fase, deixo aqui à consideração do grupo de trabalho o que é que entendem melhor. A senhora deputada, não, é melhor...
Por escrito tem um prazo, não é? Qual é o prazo?
Eu penso que eles têm 30 dias, 20 dias para responder.
Então, eu posso sugerir que façamos um pedido por escrito e, se não ficarmos satisfeitos, pedimos que venham cá à comissão. Essa é uma sugestão.
Se calhar, sim.
Ok? O que é que
eu
acha?
Concordo com a senhora deputada Berta Nunes.
Fazemos um pedido de esclarecimento por escrito, tendo em conta o que nós ouvimos aqui, e depois, mediante a resposta que nos derem, tomamos alguma decisão, certo? Muito obrigada.
Acho que estamos todos de acordo, todos os partidos, por isso,
sim.
Não é? Acho que um pedido chega.
Claro, isto é um problema
de peixe. É exatamente, vida ou morte.
Pronto, então faremos isso. Muito obrigada.